Muitas das vezes eu tenho medo desses políticos que chegam, né? Que vai transformar, que vai acabar com isso, que vai destruir isso, que vai melhorar isso, que vai zerar isso, que vai começar do zero. E aí, quando chega, não faz absolutamente nada. A história já contou isso. Então, se a gente pegar, olha, a gente, eu digo aqui sempre, a gente não pode colocar todas as nossas fichas, apostar toda a nossa grana em um político. Porque ele depende de um contexto geral, inclusive do povo, para poder administrar. É? Você não depende só dele como ser humano, como vontade, né? Com o querer fazer. Então, a gente precisa. E aí o cara chega, vem de um pedacinho do céu o tempo todo na campanha. Que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que não sei o que, eu sou isso, vou transformar essa situação nessa aqui, água em vinho, e quando chega, né? Vem de um inferno para a população. Então a gente tem que ter cautela no discurso. E o discurso de Ciro, ele tem isso, né? Ele falava lá do endividamento, que ia acabar com um ano, acabava com isso. A gente sabe que não vai, que não acabaria. É uma coisa que é difícil, que está na população, na falta de educação econômica da população.
É uma questão cultural,
concordo. E que é a longo prazo. Isso seria a longo prazo.
Isso aí já é um trabalho, décadas. É um trabalho mais a longo prazo, é uma questão cultural. O povo... gosta mesmo de se endividar.
Gastar o que
agora,
não tem.
Agora, o que pesa...
Gastar o que o cara ganha mil, quer gastar 2.000 no mês.
Agora, o que pesa muito, Mário, é o custo de vida. E talvez isso que precise ser combatido, a questão econômica, financeira, fiscal, enfim, do país tem que melhorar. Por quê?
Esse salário mínimo é impraticável
para os dias atuais. Não é nem que o salário mínimo seja impraticável. Não é nem o problema, não é o salário mínimo. O problema é a questão... É fiscal, como eu disse a você, do país, juros muito alto, sabe? A desvalorização do nosso dinheiro. Hoje, se eu não me engano, R$100 de 94, 95, equivalem a R$13 hoje. Entendeu? Então, só para você ver o quanto o dinheiro perdeu o valor. Eu estava conversando com um amigo ontem, Mário, rapidamente, ele está no Japão, e eu liguei para ele ontem à noite, ele estava no metrô, ele disse, eu estou aqui, estou saindo aqui no metrô. Não, na verdade, ele tinha saído do Japão, foi para a China, ele estava na China na hora que eu falei com ele. Ele disse, não, vou vir no metrô aqui é muito bom, depois eu te ligo. Retornou a ligação, e ele estava me falando, ele disse, cara, o nosso dinheiro aqui é mais valorizado. Acho que um real nosso é 3,1 deles lá. Mas a questão toda que eu reparei aqui é o custo de vida. Aqui as coisas são muito baratas. Né? Tanto aqui quanto no Japão, ele estava me falando sobre limpeza, sobre e tal, né? Sobre questão de falar no celular, você não pode falar no metrô, enfim. Nós ficamos conversando e ele falando sobre várias coisas que são culturais no país. Aí eu concordo com você que é uma questão cultural. Tem que ser trabalhado agora. É muito importante, Mário, para além da cultura, você iniciar esse programa agora, até para que daqui a 20, 30 anos você tenha aí um Brasil melhor mudado. Entende? Então eu vejo por esse lado aí.
E voltando ao Valdemar Costa
Neto. Vai lá, Valdemar Costa Neto.
Ele disse que, na verdade... que o Flávio Bolsonaro não estava preparado para concorrer à presidência. E aí, Tairão, você que tem uma tenacidade muito forte pelos bolsonaristas, pelo Bolsonaro, pelo Tarcísio de Freitas, né? Até pelo Zema, que você já cantou aqui a pedra que o Zema seria um bom nome para governar o povo, né? E aí, como é que você vê essa fala do Valdemar Costa Neto?
Ô Mário, o Valdemar Costa Neto está certíssimo, já falávamos sobre isso. Eu acho que essa escolha do Flávio Bolsonaro, ela foi uma escolha equivocada, visto que o Flávio Bolsonaro já estava encalacrado em alguns problemas, a saber, questão lá das rachadinhas, né? A qual ele me parece que foi absolvido. Mas ficou algo assim, meio... É
igual o caso de Marielle, né?
Você tem...
O advogado...
Pessoa, ficou algo meio cinzento, que acaba sujando, que acabou sujando a questão moral. A gente tem que ter uma atenção em relação a essa eleição agora. Essa eleição, Mário, ela priorizará a questão, principalmente a questão moral do candidato. Moral do candidato. Sabemos que temos dois polos, dois grandes polos, que é a esquerda, liderada por Luiz Inácio Lula da Silva, e encabeçada pelo PT, e temos a direita, que hoje é liderada aí pelo Bolsonaro.
Ah, já é extrema.
Pelo, né? Flávio Bolsonaro, não, é direita. Esse negócio de extrema é questões políticas.
Porque você tem...
E eu não vou entrar porque nisso, mesmo
mas
porque...
Mas quem diz isso é o próprio Caiado e o próprio Zema.
Não, não.
Que, olha, direita somos nós, ali já é extremo.
Não, tal. O Caiado...
Então estão errados os dois.
Não, o Caiado, quando ele fala isso, ele está tentando atrair um capital político daquela galera que fica ali... no meio, aquela galera que está, que não apoia nem tanto o Lula, nem o Bolsonaro, que as pesquisas já mostraram que é uma boa parte, né? Já é uma boa parte ali dos colunas do meio, entende? Que pode votar tanto em Bolsonaro quanto Lula, não estão ligados. Mas se você tem 30% ali que é consolidado de fato aí, ao petismo, entrega ao petismo.
Mas o candidato diz que existe.
Você tem isso, cerca de 25...
Quem sou eu enquanto eleitor e dizer que não?
Não, irmão, eu tô me baseando... Eu não vou me basear no que o Caiado diz ou fala, nem político, claro. Eu vou basear o meu comentário em pesquisas, no que temos de concreto. E o que entendi. As pesquisas dizem, o que nós temos de concreto é que você tem 30% de petistas, cerca de 27% aí de bolsonaristas, um pouco menor, né? Número entre bolsonaristas e petistas. E o resto é a galera que não está ligado a nenhum desses grupos aí, que vai votar segundo o que o candidato apresentar, ou o Lula apresentar, ou o Flávio Bolsonaro apresentar. Dito isso, escolheu-se um candidato ou precisaria escolher um candidato que, primeiro, tivesse uma conduta ilibada, não tivesse metido em nenhum problema
do tipo... Mas é difícil achar um bolsonarista isso, viu?
Rapaz, eu não sei o que é que você fala bolsonarista. Se você apelidar todos os que estão na direita bolsonarista, você está...
Eu faço a subdivisão.
Por exemplo...
Rapidinho, eu faço essa divisão de extrema esquerda, de esquerda, de direita e de extrema direita. Eu faço porque automaticamente os próprios candidatos se colocam nessa condição, né? Se coloca nessa condição. Então, assim, a fala dos candidatos, ele diz, olha, a gente não vai seguir com Lula, nem vai seguir com o bolsonarismo, porque a gente tem aqui a linha da direita. Aí eu vou de encontro a isso, o cara está se colocando nessa condição. E aí, quando a gente pega e fala bolsonarismo, é porque tem um grupo que auto se denomina bolsonarista. E aí você pega, por exemplo, o próprio Bolsonaro está preso, está encarcerado. O outro menino lá, o filho dele, está lá foragido do Brasil. Então, quando a gente vai olhar assim, eu estou colocando essa questão. O próprio presidente do partido, envolvido aí em situações difíceis, né? O próprio Valdemar, negócio das emendas parlamentares. Então, é difícil. O próprio lá, o Ciro Nogueira, né? Que estava lá, que era cotado para ser o vice, né? Tá mais frio que pode galinheiro.
Ô, Mário, eu acho perigoso a gente adentrar nessa questão de estar envolvido com o Master ou não, porque tem um bocado de gente envolvido aí. Então, assim, se você falar de classificação política hoje aqui no nosso país, o que nós temos? Nós temos a esquerda, a centro-esquerda, a centro-direita e a direita. A realidade é essa. E aí, o que é que acontece? Quando você classifica de extrema-direita e que a esquerda vem classificando, mais é uma questão pejorativa para poder minimizar um pouco... esse grupo, que é um grupo que vai rivalizar e vai antagonizar em forças, né? Vai se equiparar em forças à direita, à esquerda. Então, eu vejo, e é legítimo a galera da esquerda, eu não vou fazer, porque eu não sou nem de esquerda nem de direita, mas quem é da esquerda vai chamar ali o bolsonarismo, que é o ponto mais forte, que rivaliza com eles, é óbvio, de extrema, até para poder dizer, esses caras são radicais e tal, mesmo para tirar o capital político. Então, eu coloco ali direita, esquerda, né? Centro-esquerda, centro-direita e direita. O Caiado está ali na centro-direita, né? E o Bolsonaro, a galera do PL, está na direita mesmo, que é algo mais definido, e eu acredito que é isso aí.
Graças a Deus! Imagina nem de extrema direita.
Não, em relação
porque se for de extrema direita, Ave Maria, o bicho iria pegar. Voltamos já, uma breve apoio cultural. Voltamos já, contato da voz, contato da veia.
Programa Contato Direto. Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. 2 lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenier Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 44 minutos, 8h44, nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com informação. E olha, meus amigos, os candidatos à presidência da República poderão gastar até 133 milhões nas eleições de outubro, agora 2026. É isso mesmo. Isso mesmo que você ouviu, meu amigo, minha amiga. Os candidatos à presidência da República poderão gastar até 133 milhões na campanha agora de 2026, diz aí o Tribunal Superior Eleitoral. Né? Caso aí, de fato, o valor do primeiro turno, Tairone, é de 88,9 milhões no primeiro turno, né? Para os principais candidatos, ou seja, eles poderão gastar certamente aí esse valor, está entre a campanha aí de Lula e de Flávio Bolsonaro. E se caso houver aí um segundo turno, esse valor aí, ele pode ser gasto outros 44,5 milhões de reais. É uma disputa caríssima, meu amigo. E esse dinheiro é pago pelo povo, Tairone.
É, Mário, é um escárnio isso, né? É um escárnio, mas tá dentro da lei, é de fato legal, não tem nada de ilegal. Mas são 26 milhões, não é isso? 26 milhões?
Né? Não, 133 desse. Milhões 133 total, milhões. Né? Entre o primeiro e segundo turno.
Serão gastos aí em campanha. A gente sabe como esse dinheiro, infelizmente, acaba sendo gasto, né? Muitas vezes para propagar mentiras, propagar inverdades, promessas que não serão cumpridas. Mas isso é o Brasil, o nosso país. É outra coisa que temos que mudar.
E o problema todo é que o valor é o valor do dinheiro público, né?
E assim, é um dinheiro perdido. É um dinheiro perdido, porque o cara gasta esse dinheiro para entrar e gastar mais dinheiro ainda. E muitas vezes não faz, não tem correspondido. Eu acho que tem questões políticas, Mário, que isso aí eu volto de novo naquilo que eu digo aqui toda vez que comento sobre isso, que são questões a qual o povo tem que se revoltar contra esse tipo de atitude e exigir mudanças, né? Porque esse valor todo aí para a campanha, pelo amor de Deus, né? Ainda mais hoje campanha podendo ser aí mais digital, voltado mais à internet em si, que é o que as pessoas hoje consomem muito, né, Mário?
Apesar do Brasil ser essa dimensão, ter dimensão continental, o valor ainda é bem acima.
É muito.
Muito acima do justo para com dinheiro público. Mas vamos lá, 8h46, Ademar Lopes, bom dia!
Bom dia, Mário Augusto, bom dia, meu querido Tairone, bom dia os ouvintes desta querida Líder FM, do seu programa, que é um programa bacana. Bom dia a todo o pessoal que ajuda você no seu labor, no seu trabalho, no seu dia a dia.
Vamos lá. Ô Lopes, o senhor que é tido como cientista político, ao qual nós concedemos esse crédito a você de fato, Camaçari na última eleição tinha aí em torno de 206 mil eleitores, né? 202, 204. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, Camaçari conta com 210 mil eleitores, ou seja, mais aí 6.500 eleitores na comparação com 2022. Qual o recado que você passa para esses novos eleitores que estão chegando aí agora, que estão aptos a votar nessas eleições de 2026?
Eu acho que a gente precisa ter muito equilíbrio, fazer muita reflexão. Vocês estavam tocando num assunto aí que é muito questionável, a questão do financiamento público de eleição, de campanha. E aí, meu jovem, a gente precisa fazer reflexão, porque o crime não está no financiamento público, não. Pelo contrário, ter dinheiro público em eleição é a coisa mais correta que existe. Afinal de contas, se você tiver uma eleição num condomínio e um dos candidatos botar dinheiro dele para se eleger presidente do condomínio, seguramente é porque ele vai querer oferir lucros com os dinheiros dos condôminos lá na frente. Mas se o próprio condomínio se juntar e fizer a conta mais ou menos de quanto vai gastar para fazer aquela eleição, e for uma eleição limpa, aquele presidente ou síndico que ganhar a eleição, ele não vai ter necessidade de estar recorrendo a comportamentos escusos por conta de ter investido o dinheiro dele, já que foi um expediente bancado pelo próprio condomínio. Assim é em todos os campos. Então a eleição tem que ser bancada pelo povo mesmo, porque nos pertence. A gente está ali com a eleição elegendo os nossos representantes. Eles têm a obrigação de serem sérios com a coisa pública. O problema todo é que a distribuição do recurso do financiamento público de campanha é injusto, é desonesto, não atende aos preceitos morais, elementares e básicos, na minha compreensão. E aí você tem deputado federal, deputado estadual, candidato a governador, senador, prefeito, tal, tal, que recebe um recurso, e aí, mesmo assim, continua, o recurso não termina não sendo suficiente para fazer campanha ainda, termina tendo que recorrer a outros meios, de alguma forma. E aí existe uma injusta balança na disputa. Eu acho que a disputa teria que ser mais justa. Né? Não tem como um partido como o PL, com um pessoal que atenta tanto contra a sociedade, ter igual direito de um partido que tem pessoas que trabalham mais pela sociedade. A escala 6 por 1 não é uma defesa do PL. Né? A política de fazer teto com recurso público da saúde e da educação não é uma política do PT e dos partidos de esquerda, foi dos partidos de direita. Né? Todos esses expedientes políticos, todas essas normas são feitas pelo Congresso Nacional. E nós nunca tivemos na história um Congresso Nacional de esquerda. Todos eles na história é de direita. Hoje, por exemplo, nós temos dos 513 deputados federais, 400 que são de direita. Mais de 400, inclusive. Então, a gente tem um problema muito grave no país, é que quem faz as leis, quem faz os regimentos, o regulamento dos gastos públicos, de campanha eleitoral, de emenda parlamentar, isso tudo é essa turma do mal, essa turma da direita. Então, acho que está na hora da sociedade refletir, entendeu? Tirar essa cambada toda da direita, fazer uma mudança estratégica dentro do Congresso Nacional, porque é inquestionável que os políticos de esquerda não adotam esse tipo de prática. Eles estão dentro do jogo que é estabelecido pela política de direita ao longo da história. Foi um expediente lançado por Fernando Henrique Cardoso lá atrás, quando quis fazer a reeleição, e foi toda acolhida pelo pessoal da direita. A emenda PIX agora foi por Bolsonaro, Temer e Bolsonaro, principalmente o Bolsonaro, por conta da necessidade de não cair e de votar o que ele queria. Então terminou que ele teve que fazer essa concessão. Mas aí você está vendo o governo de Lula, a dificuldade que é. Nós estamos com um Congresso Nacional contra o povo, na sua inteira maioria, e inclusive representantes do Congresso Nacional, foi cassado, mas estava lá nos Estados Unidos, taxando o nosso país, tentando contra o Brasil. Então, acho que essa questão do financiamento público de campanha é necessário, mas é preciso a gente ter uma justa distribuição nisso, uma fiscalização maior, e ter algo que dê um equilíbrio na disputa. A pessoa que está num partido pequeno, que entra pela primeira vez e tal, nunca vai ter condições, mesmo sendo financiamento público, de disputar com quem já está no poder, com quem está no mandato, com emenda PIX, com emenda isso, com emenda aquilo. Então, acho que a gente precisa reajustar essas coisas, e não é com esse Congresso Nacional de Direita bolsonarista que a gente vai conseguir fazer isso. A gente precisa chamar o povo à reflexão, tirar, por exemplo, esses deputados federais aqui da Bahia, ligados à Semi Neto, todos eles, indistintamente, todos eles votam contra o povo. Né? Chegar em um lugar como São Paulo, um lugar como Rio de Janeiro, o sul do país, né, que a gente vê o pessoal agachado, são os deputados federais, senadores, todos agachados para o poder, ajoelhados para o poder. né, que eles têm de fazer o país funcionar sob a redoma da direita.
Beleza, meu querido Lopes, muito bom. É, de fato, a única divergência que nós tivemos aí na sua fala, que a gente discordou aqui, é a questão do quando a gente fala do valor, né? 133 milhões para uma campanha eleitoral é muito dinheiro frente à necessidade do povo, né? Eu acho que o valor, mesmo com essa dimensão que nós temos territorial, eu acho que o valor menor daria para suprir aí a necessidade de campanha dos candidatos à presidência da República, meu caro amigo Lopes. Uma divergência minha só foi essa. A gente segue aqui o nosso
contato. E eu concordo com você a questão do valor também. Acho que os valores são extravagantes e são mal... Além de ser extravagantes os valores, também são mal distribuídos. O problema maior é esse. É que isso vai para a discricionalidade do partido. O partido vai lá e diz, ó, deputado fulano e tal pode ter X, o deputado outro que está entrando agora só vai ter Y, ou seja, um tem 2 milhões, outro só tem 100 mil, 200 mil. Existe uma injusta distribuição também dos recursos dentro do partido. Mas tudo isso é fruto do Congresso Nacional, que se a gente tivesse um Congresso sério, a distribuição também teria sido regimentada de forma mais justa.
Justa.
Então o problema da gente todo está em onde? No Congresso Nacional, que é onde faz as leis. É onde você bota limite nas coisas. E lá é onde estamos perdendo o limite das coisas, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, da razoabilidade. O nosso Congresso é um Congresso agachado para o poder e contra o povo brasileiro.
Beleza. Lopes, dia 24 agora tem o PGP. Eu queria que você falasse um pouco desse programa de governo participativo, onde o governador vai estar junto com suas lideranças aqui da região metropolitana, conversando, dialogando com sua gente.
O PGP, eu tive o privilégio de acompanhar, principalmente na eleição de Jerônimo, a primeira eleição de Jerônimo, eu acompanhei todos os PGPs, todos. E antes, a de Jerônimo, também acompanhei a de Rui, na eleição de Rui, de Wagner e tal. Não com tanta intensidade quanto no de Jerônimo. E agora eu estou indo a alguns. Por exemplo, eu passei a noite fiquei em Teixeira de Freitas. Foi um estouro de gente. Foi 3 vezes, 4 vezes mais do que o PGP da eleição passada em Teixeira de Freitas. Itabuna foi quintuplicou, 5, 6 vezes mais do que a eleição passada. Seabra foi um absurdo de gente dentro de Seabra. Ou seja, todos os PGPs, todos eles, todos, estão super avolumados em relação à eleição passada. Então nós estamos aqui acreditando que o PGP de Camaçari também vai ter um volume bem representativo. Né? O PGP da eleição passada aqui na região metropolitana foi em Lauro de Freitas. A gente vai sediar esse ano. Aliás, teve aqui em Camaçari o PGP também, aqui isso, no Clube Social. Nós vamos sediar. E a gente acredita muito que a gente vai ter um número substancial de pessoas por conta da proposta do PGP. O PGP é um programa de governo participativo que você entra para dar as suas opiniões. Isso tem um site, tem uns QR Code, tem tudo para você abrir o site e colocar suas propostas. E aqui nós já temos diversas propostas. Eu mesmo fiz uma proposta pedindo ao governo para a gente tentar fazer a duplicação da Cascalheira, já que não estava num programa anterior com a necessidade patente que nós temos agora. Tem aí muita gente pedindo VLT, veículo leve sobre trilhos, ou a volta do transporte sobre trilhos aqui na região, por conta do crescimento demográfico, por conta do crescimento da indústria em Camaçari, a retomada do crescimento industrial, da montadora de veículos, Sinoma Blade, Goldwing, e tantas outras empresas novas se instalando, a reabertura, a retomada da Fafem, enfim. Então, o município está crescendo muito, nós temos uma perspectiva de crescimento muito grande, então é importante que as pessoas façam as suas propostas através do site do PGP e até presencialmente, por escrito e tudo, porque é um momento brilhante da democracia, da história do governo. O governo entra pautado na proposta da sociedade em todas as regiões do estado da Bahia. Ali ele faz um encontro de contas dentro do orçamento e já trabalha dentro de uma perspectiva de prioridade dentro do orçamento diante do indicativo da própria sociedade. Então, acho que o PGP é um dos instrumentos populares, instrumento de força mais brilhantes que o governo do PT tem na Bahia. E a gente acredita que Camaçari toda vai estar presente, inclusive aproveita a oportunidade para convidar a sociedade de Camaçari para estar presente nessa sexta-feira, a partir das 17 horas. Vai ser dividido em dois momentos, um momento que é o PGP da Juventude e da Mulher, e logo depois o geral, e é aqui no Clube Social. É importante a presença de todos nós.
Valeu, Lopes, um abraço, obrigado por sua participação, contribuição aqui no nosso programa, e até o próximo bate-papo, meu irmão.
Forte abraço a todos vocês, um abraço mais uma vez ao Tairone, a você, a Sidney, a toda a equipe. Um abraço a Camaçari. Vamos lá.
Valeu, valeu, tá aí. Falamos com o Ademar Lopes, secretário de Relações Institucionais aqui do município de Camaçari. É sempre bom falar com o Lopes, conhecedor aí de muitas coisas boas. Claro que tem a linha dele de esquerda, né? A gente respeita de fato também, tanto de direita quanto de esquerda, a gente vai sempre estar respeitando. Mas é um cara que conhece da política, né, local, estadual e também nacional, beleza? 8h59, vamos agradecer a você, amigo, agradecendo aqui a você, amigo, a você, amiga, que estão acompanhando a gente através da TV Baiana, canal 6.1. Meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e amanhã, a partir das 7 horas, estaremos aqui com o nosso programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação, tá certo? Então, pra você que tá pela telinha, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá, meus amigos, 9 horas da nossa grande querida Camaçari. Vamos a um breve apoio cultural e voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
No dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
É muita coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, véi.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos. Voltamos com o nosso Contato Direto, com a informação nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto. Contato Direto. E você, Devinho, como é que fala? Tudo a ver. Devinho fica o tempo todo ali no telefone ali, né, rapaz? Eu não sei como é que Devinho fica, mas olha lá como ele fica.
Irmão, isso aqui tá uma pinguilândia, viu, irmão?
Deus é, mas onde é que... O quê?
É, pinguilândia.
Vamos lá, Otairone. É, relatório divulgado ontem pela Organização das Nações Unidas aponta que o Brasil melhorou indicadores sobre segurança alimentar e permanece aí fora do mapa da fome pelo segundo ano seguido. O documento também aponta que o país atingiu o menor nível já registrado de pessoas com insegurança alimentar severa, chegando a 0,6%. Segundo o relatório, 16,7 milhões de pessoas deixaram a condição no triênio de 2023 a 2025. No ano passado, o Brasil saiu do mapa da fome pela segunda vez. O país já havia saído aí da lista de países com fome em 2014. No entanto, após análise dos documentos 2018-2020, a ONU recolocou o país na categoria, apontando aí um aumento da insegurança alimentar no período. Segundo o levantamento, o país manteve aí menos de 2,5% da população em risco de subalimentação. Situação em que coloca uma pessoa consome de forma habitual menos calorias do que o necessário para manter uma saúde ativa saudável, Tairone.
É, por que o Brasil saiu do mapa da fome? Porque a população que é subalimentada, né? Ou que está enquadrada nessa característica de subalimentação, caiu para menos de 2,5% da população. Então, o Brasil sai do mapa da fome. Permanece. Agora, o que eu fico triste é que até hoje o Brasil ainda fica lutando, brigando contra a fome. Enquanto países como Japão, China, Estados Unidos, Inglaterra ingressam na era tecnológica e briga aí por grandes descobertas, grandes avanços, né? Tem outras prioridades, nós ainda estamos com essa questão da fome, que desde que eu me entendo como gente, esse é o grande problema de um país tão rico. Cheio de minerais, terras raras, cerca de 6% da água do mundo potável está aqui.
Mas, Tairone,
ainda o problema isso. É fome. Né?
Mas para zerar, eu acho que a gente tem um contexto muito grande nisso tudo. Né? As políticas públicas sociais no Brasil têm funcionado ao longo dos anos aqui. A gente vê aí o investimento e críticas para um grupo político, a gente vê somente na questão da direita, qual você disse que não existe a extrema-direita aqui no Brasil, criticando principalmente o Bolsa Família. Que o Bolsa Família, muita gente fala, acho que é só o dinheiro na mão de uma família, né? Já que é um programa familiar e não individual. Mas o Bolsa Família tem uma particularidade que muita gente deixa de ver. É a questão, por exemplo, das mulheres que têm a obrigação de visitar o seu médico ali, o ginecologista, no mínimo duas vezes ao ano. Você tem a questão de levar a sua criança de forma regular, a frequência regular né, estabelecida pelas normas vigentes. Você tem a questão também dessa alimentação que hoje é disponibilizada nas escolas, que não é mais merenda, é uma refeição com uma carga nutricional bacana, que garante realmente uma dignidade alimentar para muita gente. Você tem a questão das vacinas, que realmente deixa essas crianças forte e com doenças que já foram, inclusive, erradicadas no Brasil. Você tem a questão também, por exemplo, das mulheres grávidas, que tem a obrigação de fazer, tem uma quantidade que não é 4, é 5 pré-natal, fazer a questão do pré-natal, obrigação fazer o pré-natal durante o período de gestação, e que evita ali a questão da mortalidade, né? A questão do nat morto, que o Brasil também vem avançando nisso, evitando cada vez mais. Então, essa população hoje, com os programas sociais, tem esse acolhimento. Você tem os benefícios eventuais, por exemplo, aqui em Camaçari, as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade social têm direito, né, ao gás, que garante ali a sua dignidade. A gente viu aqui em Camaçari outrora, no apartamento do Minha Casa Minha Vida, pessoal fazendo um feijão de lenha dentro do apartamento. Não saiu nada bom. No setor não sabe o que aconteceu. Aqui em Camaçari. Então a gente precisa também entender que essas questões não é algo vazio. Já tem o Bolsa Família, tem o Pé de Meia, né? Tem o Vale Gás, tem a Sexta... Não é à toa, porque tem muita gente realmente passando fome. E agora eu vou entrar na parte sensível que muita gente não vê também. Tem muita gente que não quer essa situação, quer viver naquela ali mesmo. Quer seguir uma vida... Tem gente que não quer sair da rua. Tem gente que quer ficar ali, naquele sofrimento mesmo. Infelizmente não tem outra. É tirando, né, consertando e voltando pro mesmo lugar. Então, não vai zerar. Não podemos aqui achar que, olha, o Brasil vai acabar com isso, vai zerar, porque tem como temos. A gente tem também a questão do desperdício de alimento. A gente vê muitas indústrias, né, muitos comércios jogando o alimento fora, ao invés de reduzir o preço para chegar à mesa do trabalhador, prefere jogar fora. Uma outra questão também que a gente tem que começar a nos conscientizar dentro desse critério, diminuir um pouco mais. A gente vê muitos produtos sendo jogados fora, poderia reduzir um pouco mais. Não está estragado, reduz o preço, não deixa ficar podre, não deixa apodrecer para vender o povo ruim, não. Vende de forma justa, mas com preço bem mais abaixo, para que a população possa comprar e ter realmente sua condição, sua base alimentar de forma garantida. Então, uma série de questões, tempo, consciência, investimento, justiça, tudo isso funciona dentro dessa classificação que a ONU coloca o Brasil aí com essa redução e saindo do mapa da fome, porque realmente a fome dói. Quem já viu dor, veja a dor da fome. E eu estou dizendo da dor da fome que você não é por falta de comida. Por algum motivo ou outro, você se atrasou para comer, você não está próximo da sua refeição, mas aquela fome que a pessoa não tem o que comer, de jeito nenhum. Roda para um lado, roda para o outro, vai para cima, para baixo. O Brasil não pode permitir que isso aconteça em hipótese alguma, porque é um gigante, é um país que tem realmente uma carga tributária, os esforços coletivos da nossa gente e que precisa da comida daqueles que não têm. Beleza? Joey Prota, cadê o Joey?
Bom dia, Mário Augusto.
Bom dia. Muito
bom dia, Tairone.
Cadê você, Joey? O que, é que você traz aí hoje aí, meu irmão?
Pronto, todo que nos escuta pela Rádio Líder FM e também pela TV Baiana. Então, Mário, eu tô no Senai Cimatec Park, estou a convite da GWM, é uma empresa privada chinesa, já tem fábrica em São Paulo e agora está com uma fábrica que vai ser expandido no Brasil, no Espírito Santo. Essa montadora, ela convidou parte da imprensa baiana para acompanhar o lançamento, na verdade lançamento não, apresentação, né, de um caminhão movido a hidrogênio verde, e vai fazer uma demonstração aqui no Senai Cimatec Park em Camaçari.
Quer dizer que o caminhão, ele é o caminhão de fonte renovável, seria isso?
Isso, é uma tecnologia que ela mistura, por exemplo, a bateria elétrica, mas também a geração do hidrogênio, que é a separação, uma tecnologia que separa a água, separa o hidrogênio da água e do ar, e essa combustão ela faz com que, associado ali a uma bateria elétrica, consiga ali ter uma boa autonomia. Esse caminhão seria um caminhão de energia limpa, né? Teria capacidade de transportar até 49 toneladas, tem autonomia para 530 quilômetros de distância percorrida e também consegue ser recarregado num prazo apenas de 15 a 20 minutos, Mário Augusto.
Seria então uma revolução, né, para o transporte de cargas, mercadorias e carga no Brasil, né? Já que os próprios caminhoneiros alegam que a maior situação do frete está no combustível, né? Isso principalmente no diesel.
Verdade, Mário. E essa questão, né, o diesel hoje está enfrentando o Brasil mesmo com diversos problemas com fornecimento, por exemplo, que é feito através da Rússia, né? Com essa crise, essa possibilidade do combustível disparar aqui dentro do país. Então, assim, já é uma tecnologia que vem sendo testada, por exemplo, lá na China, já tem 2 mil caminhões em testes, né? Se saíram muito bem em testes de pico, em serras e ladeiras, né? Que é o maior desafio para quem transporta uma carga que é muito grande, e eles já estão fazendo alguns testes no Brasil. O que chama atenção é que a escolha do Cimatec Park em Camaçari, ele não é à toa. Nos últimos anos, essa unidade aqui tem explorado bastante o conhecimento de uma juventude camaçariense e também dos arredores, que tem fornecido conhecimento para alta tecnologia. Apesar, por exemplo, da Ford ter saído de Camaçari, o maior núcleo de engenharia fora dos Estados Unidos funciona, por exemplo, dentro do Cimatec Park hoje em Camaçari. Então, nós temos tecnologia até para submarino sendo desenvolvida nesse espaço, né? E a pergunta que nós vamos fazer, justamente quando tivermos aqui o acesso aos executivos da empresa durante a apresentação, é por que esse caminhão está sendo trazido para Camaçari e ele está sendo apresentado para a imprensa baiana no dia de hoje. Se tem ali alguma correlação com o desenvolvimento de tecnologias praticadas por essa meninada aí, no bom sentido, que tem feito um trabalho excelente, não só para Camaçari, Bahia, mas também para o Brasil.
Essa visibilidade que Camaçari está tendo novamente, né, Joey? Essa integração com o mundo e o benefício, isso tudo vai garantir uma geração de emprego bacana. E por isso que a gente tem que pedir aos nossos jovens, né, informá-lo aí de que eles precisam se dedicar à educação, à formação, porque é uma revolução tecnológica, não deixa de ser, entendeu?
Verdade, Mário. E tem o Senai tem fornecido muitos cursos, né, gratuitos, tem fornecido muita oportunidade, não só para capacitação de trabalho para a linha de produção, mas também para alta tecnologia desenvolvida. O serviço da FIEB, junto com o Senai, com o SESI e o governo da Bahia, tem extraído bastante dessa juventude em Camaçari. São muitas empresas fazendo análises ali e pretendendo fazer a instalação de escritórios dentro do Cimatec Park. Para quem ainda não conhece, é um espaço, um conglomerado ali de diversas empresas que funcionam. Por exemplo, acho que, se não me recordo, acho que a Ford possui acho que 6 mil funcionários dentro. Não, é menos. Acho que são 1.200 funcionários dentro do Cimatec Park hoje. São 6 mil, acho que no total, no complexo, mas que deve ser expandido. É uma área muito grande, com alta tecnologia, apesar de o polo de Camaçari ser citado muito como um grande propulsor da economia e de alta tecnologia que é feita ali durante todos os dias, a gente também tem esse mecanismo aí que tem se destacado no país inteiro.
Valeu, valeu, Joey. Um abraço, você vai estar aqui na bancada amanhã com essas informações bem detalhada, não é isso, Joey?
Perfeito, Mário. Amanhã a gente está aí, a cerimônia começa agora às 10 horas da manhã. Vamos pegar aqui todas as informações, está acompanhando direitinho com o pessoal da GWM e também, né, com o pessoal do Senai. E amanhã a gente apresenta todas as novidades e a gente vai ter também alguma novidade para Camaçari. E se tiver, a gente vai trazer aí em primeira mão.
Valeu, valeu, um abraço! Joey Prota aí, falando aos microfones aqui da nossa querida Rádio Líder FM. Ô, Tairone, é importante, né, essa questão do hidrogênio verde, né? Que é, na verdade, a eletrólise, né, da água. Eletrólise. Eletrólise, que eletrólise. Usa aí a energia elétrica proveniente de fontes renováveis, ou seja, como a energia solar, eólica ou hidrelétrica, não é isso? Como é que funciona, gente? A eletricidade renovável alimenta um equipamento chamado eletrolisador, não é isso? O eletrolisador divide a água, ou seja, o hidrogênio, né, com o oxigênio, né, o hidrogênio que pode ser usado como combustível ou matéria-prima industrial, e o oxigênio que é liberado ou aproveitado em outros processos. Então a principal vantagem, segundo aqui já a nossa produção do hidrogênio verde, é que sua produção não emite o dióxido de carbono, né, o CO2, desde que a eletricidade utilizada seja ela realmente original aí, ou de origem renovável. Por isso, ela é considerada uma alternativa importante para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, Tairone.
Se eu não me engano, se transforma energia elétrica em energia química através do processo de oxirredução. É importantíssimo para a nossa cidade, principalmente, né? E é isso que eu defendo, Mário, é você ter projetos ambiciosos, tão ambiciosos quanto esse, e envolver a camada da população, principalmente as mais desfavorecidas, introduzi-las nessa nova era, né, que é a era da energia renovável, a era da tecnologia. Acho que é isso que tem que se fundamentar, se basear na nossa cultura, no nosso país. E um pouco na contramão do que Mário defende, não fortalecer muletas sociais, que embora seja importante, em um certo momento, precisa ter prazo de validade. Veja bem, se você sofre um acidente e você vai precisar usar uma muleta para poder ajudar na sua recuperação, né? Tirar a força ali daquele pé que você está... machucou, do joelho, do tornozelo, enfim. Aquilo tem um prazo de validade. É uma data. Você não vai querer ficar a vida toda com aquela muleta, não. É? Vai querer se recuperar, pisar direito e andar sem muleta. Assim são. Na questão econômica, social-econômica. A população, ela precisa andar com as próprias pernas. Então, eu defendo o direito ao trabalho, à oportunidade, à capacitação. É isso aí. Então, para mim, como eu já disse a você, né, Mário, juntando um assunto com outro, Bolsa Família tem que ter prazo. Ó, eu vou lhe ajudar. Você vai ter o benefício social e tal, mas você vai ter um prazo para poder se capacitar, para poder estudar, para poder se realocar no mercado de trabalho e andar com as próprias pernas. É assim que deve funcionar uma sociedade que quer ser poderosa.
Eu quero avançar, evoluir. Eu só fico triste, Tairone, com a sua fala.
Você só vive triste.
Eu fico triste porque é uma fala, um tanto quanto, me perdoe se lhe ofendo, covarde.
Covarde.
Sabe o que é covarde? Dentro do teu da covardia. Porque a gente se importa tanto, né? Bolsa Família, é moleta, tá aleijado. A gente sabe que é importante quem tá com fome dar comida.
Sim. Eu não disse o contrário.
Quem tá com fome? Esse país foi negligenciado
a vida. É importante quem tá com fome ter condição de comprar a comida.
Não, quem tem com fome
é esse comida, discurso seu, pra... Mário, é que eu não concordo.
Deixa você concluir. Fale. Eu perdoo, peço que você me permita.
Tudo bem.
Essa questão de dar, dê o dinheiro para comprar, dê a vara para pescar, é só com o povo pobre, Tairone. Esse discurso é um tanto quanto hipócrita. Porque você, quanto tempo tem um agro brasileiro sendo refinanciado ano após ano? Esses caras não tiram lucro, não, é? Quando a gente tem renúncia fiscal, que é 10% da família, essa renúncia fiscal coloca dinheiro na mão dos grandes investidores do Brasil. Vamos deixar de hipocrisia de achar que o mal do Brasil é a Bolsa Família. Ah, porque é Bolsa Família, que aleja o povo. O povo tava com fome, negligenciado, sem educação, sem saneamento básico, sem infraestrutura. A questão social começou a abrir os olhos para isso tudo. E a gente fica o tempo todo que tem que tirar, tem que ter prazo de validade. O agro é todo momento, todo ano, pós ano, plano safra, entra ano e sai ano. É financiado, é dinheiro, é investido. E você vai ver que, gente, quando você pegar esse benefício ao longo dos anos, Você vê aquele cara que começou no campo, começou com benefício do agro, hein? Aí você pegou, pega aquele cara aqui do agro, vamos pegar 30 anos atrás, que ele não tinha nenhuma formação, mas que o Estado brasileiro lhe proporcionou esse plano safra. Ele já pegou, já formou os seus filhos, hoje já está formando os seus netos, daqui a pouco vai formar os seus bisnetos. Isso, gente, formar, não estou dizendo só com uma questão de formação acadêmica, não. Lhe dando condições econômicas permanentes. Porque o dinheiro do agro foi que ajudou a financiar. Não é só para plantação, não. Esse dinheiro desviado para outras atividades lucrativas é investido em outros países na educação dos seus filhos. E isso é bem maior do que o Bolsa Família. E não estou dizendo que está errado, não, o Brasil investir, né, no seu empresário, né, naquele que tem coragem de plantar, de investir, de colocar o dinheiro no campo. Agora, vai ver que tamanho é a bancada do agro do Brasil que defende que o agro continue recebendo esse plano safra e aumentando ano após ano. Agora vai ver quantos tem do povo social defendendo o social, que vai ampliar esse Bolsa Família, que vai melhorar, que vai trazer condições e que torne o permanente para quem de fato precisa. Aí a gente vê esse discurso. A renúncia fiscal, que é, gente, você atrair as empresas, negociar com as empresas e renunciar para que ela possa realmente gerar teu emprego, que é uma coisa bacana também. A gente não vai ser contra o empresário aqui. Mas é uma bolsa. É um investimento. É uma sobrevivência para as empresas. Mas quando é com um povo pobre, você acha que R$600 dá para a população realmente ativamente trabalhando, lutando, sobreviver? Isso é um mínimo do mínimo necessário pelos nossos esforços coletivos que minha gente tem que receber. Não é porque eu não recebo Bolsa Família que eu não vejo que os meus, da minha população, da minha cidade, estão tentando, estão saindo dessa situação de vulnerabilidade social. Quantas pessoas avançaram ao longo desse período e quantas mais têm que avançar? Agora a culpa, porque a muleta é do Bolsa Família. Vamos deixar com isso, gente. Eu tenho um áudio aí pra gente aí pra finalizar o programa. Alô, bom dia.
Bom dia, Mário e equipe. Deus abençoe a todos. Ô, Mário, tá falando aqui é Dinho do Poque 1.
Ô, Dinho.
É o seguinte. Aquela rua ali atrás do Santo Antônio, aquela avenidazinha ali que Caetano fez ali, que é de um lado e do outro do rio, que dá acesso a Buriçatuba. Passa ali, POC 2. Aquelas duas ruas ali desafoga a ponte do Chafariz, né? O pessoal fazia... Até eu passo caminhada ali com o cachorro ali, mesmo com que o outro prefeito deixou as calçadas tudo cheio de mato ali. Mas mesmo assim, eu ainda consigo fazer ainda, com cuidado por causa dos carros, né? Aí o sistema é o seguinte... Eu queria saber quem é o órgão responsável. Talvez ali, que ali fica ali, é gado, de dia a noite. Inclusive, quase que eu batia meu carro com a vaca bem na curva. E ali é escuro, pô. Então, esses gado aí, ele fica circulando todos os dias, pelo dia e pela noite. Eu queria saber quem é o órgão responsável para verificar, porque se acontecer um acidente ali, a pessoa morreu ou não, e bagaçar o carro, ou moto e tal, o dono vai aparecer, vai dizer, ah, o carro é meu, e coisa e tal, vou assumir. E mesmo se tiver morte, vai assumir como? Já morreu, já foi.
Valeu.
Então tá aí o apelo aí.
Valeu. Valeu, e a responsabilidade é da Secretaria de Educação e da Vigilância Sanitária. É a responsabilidade. Concorda comigo ou não, Daniel?
Secretaria de Educação?
E Vigilância Sanitária.
Por que Secretaria de Educação?
Tem menino merenda, não?
Não tem muita ligação.
Não? Imagina menino comendo filé, picanha, maminha, alcatra. Hein? Porque você viu o que ele falou aí? Que o dono, na hora que bate no carro, tem um acidente... Tem vítima fatal, não aparece ninguém. Esse gado anda na rua solto o tempo inteiro. É o tempo inteiro solto na rua. Pega a vigilância sanitária, faz os exames necessários, né? pra não ter nenhum tipo de doença no galo que tá solto. É. E manda pro abate e leva pra escola, a mesa escolar.
Aí não vai faltar.
Não vai faltar carne, é, proteína na mesa dos nossos alunos. E outra coisa, e esses caras não vão mais deixar na rua.
É, eu hei de concordar com o que você está falando
também. Mas é justo.
Eu já pensei nisso aí, você está certo.
É justo. Você acha que o dono vai soltar mais esse gado?
É.
Porque um boi, gente, é caro.
Porque eu estava pensando de outra forma, mas é válido
isso. Se não funcionar, a STT não foi tirar.
É válido.
A STT que deveria tirar, não sei qual é a
resposta.